projeto com medidas para evitar uso de loterias para lavagem de dinheiro dá primeiro passo para virar lei.
Delcídio do Amaral lamenta a falta de apoio do governo à proposta sobre fim da guerra fiscal.
E Paulo Bauer critica a demora na votação do novo indexador das dívidas de estados e municípios com a União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça busca evitar que loterias e sorteios sejam usados para lavagem de dinheiro.
Pela proposta, a fiscalização vai atingir loterias da Caixa Econômica Federal e sorteios de dinheiro ou bens, como casas, apartamentos, carros e computadores.
O projeto vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A alternativa apresentada prevê que essas empresas mantenham o registro de qualquer entrega de prêmios com o nome completo e a identificação do ganhador, número e data do sorteio, valor e descrição do prêmio e data e forma do pagamento. Elas devem ter atenção especial com as premiações que possam constituir indícios de crimes, em especial com ganhadores reincidentes, e comunicar esses casos ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, que é o órgão responsável por identificar e punir casos de lavagem de dinheiro. O autor, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, explicou que a proposta foi motivada por informações prestadas pelo COAF sobre a existência de ganhadores premiados centenas de vezes na loteria.
Um único ganhador foi premiado mais de 500 vezes. Em um dia só, um ganhador retirou 107 prêmios nas mais variadas modalidades de loterias em vários estados do país, com bilhetes de datas diferentes. Nós estamos autorizados a pressupor que há utilização das loterias da Caixa Econômica Federal para a lavagem de dinheiro.
As empresas que não cumprirem as obrigações poderão ser punidas, além de seus administradores. As penas vão desde a advertência até o pagamento de multa de até 20 milhões de reais e a cassação da autorização para funcionar.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, disse estar indignado com o governo federal por não apoiar uma reforma do ICMS que acabe com a guerra fiscal entre os estados.
Segundo o senador, 24 estados chegaram a um acordo, mas os outros não aceitam a proposta.
Delcídio do Amaral alertou que a situação pode piorar ainda mais, já que o Supremo Tribunal Federal deve editar uma súmula vinculante que inviabiliza todos os incentivos dados pelos estados.
No momento onde o Brasil busca segurança jurídica para que atraia investimentos, nós estamos diante de uma situação absurda. Ou seja, não buscando uma solução para convalidar esses incentivos e, consequentemente, colocando uma espada de Damocles na cabeça de quem acreditou no nosso país, de quem acreditou nas unidades da nossa federação.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, acha preocupante a demora do Senado em votar o projeto que muda o índice de correção das dívidas dos estados e municípios com a União.
Ele disse que o projeto está há 28 dias na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não tem relator exatamente porque o governo federal não tem interesse na sua aprovação.
O executivo muda de direção como uma biruta muda ao vento e quer obrigar o Senado a segui-lo subservientemente. No entanto, é nossa obrigação apreciar esta matéria dentro dos trâmites usuais desta casa.
O senador Gin, do PTB do Distrito Federal, disse que na terça-feira vai ser publicada a regulamentação da lei que dá aos deficientes físicos o direito à aposentadoria especial.
Sancionada em março, a lei vai beneficiar cerca de 17 milhões de brasileiros que poderão se aposentar com menos tempo de serviço, como explicou o senador Gin.
Quem tem uma deficiência leve, ao invés de se aposentar com 35 anos, homem aposenta com 33. Mulher, ao invés de 30, aposenta com 28. Quem tem uma deficiência média, ao invés de se aposentar com 35, homem, aposenta-se com 29 anos de serviço. E mulher, ao invés de se aposentar com 30, com 24. E quem tem uma deficiência grave, um cadeirante, no caso da mulher, ao invés de se aposentar com 30 anos, ganhou um terço para poder viver, se aposenta com 20 anos. Isso é real, é a partir do dia 3 agora. E o homem, ao invés de se aposentar com 35, com 25.
E uma comissão de senadores vai ao Acre na segunda-feira para ver de perto como está a situação dos haitianos que estão acampados em Brasileia.
Segundo o senador Jorge Viana, do PT, desde 2010, muitos estrangeiros têm entrado ilegalmente no Brasil pelo Acre, principalmente haitianos.
Muitos deles não conseguem viver dignamente e sobrevivem com a ajuda do governo estadual. O senador diz que em Brasileia existem cerca de 600 pessoas nessas condições.
A população de Brasileia quer e exige uma solução para a questão dos haitianos. Eu acho que, até em respeito ao Haiti e aos haitianos, nós também precisamos encontrar uma solução definitiva e não manter uma situação precária e perigosa como temos feito até aqui.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT, comemorou o leilão de um campo de petróleo e gás no extremo oeste do Acre.
A Petrobras deve começar a exploração nos próximos 5 anos. E o senador adiantou que a atividade terá impacto reduzido sobre o meio ambiente.
Pode ser que uma pessoa menos avisada diga assim, mas vão explorar petróleo ou gás natural em plena floresta amazônica. Isso tudo sendo feito com todos os cuidados ambientais. A definição desses blocos foi uma definição muito criteriosa, no sentido de não permitir que nenhuma área indígena fosse atingida, nenhuma área de preservação fosse atingida.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, está preocupado com o possível esgotamento da água do açude de Boqueirão, que abastece a cidade de Campina Grande, na Paraíba.
Ele disse que um estudo da universidade local mostra o risco de colapso total do açude em 2015, se não chover o suficiente para repor as águas do Boqueirão.
Cícero Lucena cobrou do governo federal medidas urgentes para a região, como a recuperação de poços artesianos desativados e campanhas de conscientização da população para evitar o desperdício de água.
Vamos ter ações concretas, porque hoje a tecnologia nos permite. O que estamos precisando é decisão política. Não é deixar sobrecarregado das costas dos prefeitos já sacrificados a questão de colocar carro-pipa.
E pode ficar mais fácil para a população sugerir projetos de iniciativa popular, como o que resultou na lei da ficha limpa.
É que o Senado aprovou esta semana projeto que permite o apoio a essas propostas por meio de assinatura eletrônica.
O projeto vai agora à Câmara dos Deputados. Para o relator senador Sérgio Petecão, a assinatura eletrônica vai ser um estímulo ao aumento do uso do projeto de iniciativa popular, que é um instrumento de democracia direta.
A proposição não poderá ser rejeitada por vício de forma, cabendo à Câmara do Deputado providenciar a correção de eventuais impropriedades no que se refere à técnica legislativa ou de redação. Serão contabilizadas assinaturas manuais e eletrônicas dos eleitores. Os projetos que não alcançarem o número mínimo de assinaturas tramitarão na forma de sugestões legislativas.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua crítica ou opinião sobre propostas em exame na casa, como da assinatura eletrônica para projetos de lei de iniciativa popular e a PEC do trabalho escravo. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires e Isauro Oliveira.
Apresentação, Isa Barreto e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem se aproximado dos gestores e da sociedade civil por meio dos diálogos públicos, que são realizados em todo o Brasil. Agora é a vez de o diálogo público discutir as contratações públicas sustentáveis. Para o coordenador, o ministro do TCU, Haroldo Cedraz de Oliveira, as compras sustentáveis devem induzir mudanças nos padrões de consumo, para que se tornem menos impactantes ao meio ambiente e mais inclusivos socialmente. O diálogo público sobre contratações públicas sustentáveis será na próxima quinta, 5 de dezembro, no auditório do TSE em Brasília, e terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, do ministro Benjamin Zimmler e da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Mais informações sobre compras sustentáveis e licitações verdes no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.